Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Texto integral, parte 2. Que a vida dá vale muito mais do que nós mesmos supomos. Estimou sobrinho. Meu sobrinho, acompanha-me para adquirir certa prática o negocio. Ele quer bem viver de madeiras velhas, como o rato do tio. Eu preferia que ele fosse dentista. Pode rir e então roer com os dentes alheios, o que é menos perigoso e mais lucrativo. Rizinho. E vira olhando para Duduca. Pois está muito bem. Não doe com aplombe. Não tanto quanto a si. Beirão fulmina Duduca com o olhar, interrompendo-o. Pois, senhora dona Evira, eu recebi ontem à tardinha o seu recado e apressei-me hoje em vir receberas. Sordens! Quer desfazer-se da sua mobília, não é assim? Ela está velha e tão bichada que dentro dos poucos meses talvez não se aproveite dela nem um pé de cadeira. É preciso acudir-lhe quanto antes com certos reparos. Sou muito consciencioso, talvez um pouco franco demais, mas não engano ninguém. Por saber disso foi que o mandei chamar. Somente não se trata, pelo menos por enquanto, de toda a mobília, mas só do piano. Ela levanta-se e encaminha-se para o piano, como vê. Ele não é um instrumento novo, basta dizer que foi um companheiro da minha mocidade. Mas e tem tido bom trato e as suas vozes ainda iludem um pouco. Pausa da Beirão é que a Kea tem acompanhado, bate no teclado depois. Ao marfim está amarelo. O spin iludirá a Vossa Excelência, porque ele tem amor, e não é quem não perdoa 21 e como isso para transformar as coisas. Com licença. Abate na madeira está bichado. Que pena, está bichado. Ele examina o piano com vagar. Elvira, que se tem deixado cair numa cadeira com a vertigem momentânea. Queste o que o senhor poderá vender-o como piano para estudo. Bem, vício. Hoje é o delírio das grandezas. Nem os petizes se sujeitam a martelar em pianos velhos. Para os seus exercícios de 5 notas, instrumentos de concerto, novos em folha, de autores alemães. Isso era bom noutros tempos, minha senhora. Então um pobre Belchior como eu poderia ter uma esperança de futuro. Hoje é a ruína. Duduca pensativó. Isso é que é triste e dá. Eu vira ouvindo Beirão a bater com fúria no piano. Não lhe bata assim. Beirão e rindo. Cré que lhe dó. Vira. Que é? São pieguices. Beirão, depois de ter examinado o piano e ter tirado um pano que lhe cobre a tampa e que ele atira para cima de uma cadeira, onde está o chapéu do Duduca. Pois, minha senhora, com franqueza, o negocio de pianos não nos convém. E pausa contudo, por ser com Vossa Excelência. Não digo que eu não fique com este, para lhe ser agradável, Evira, não senhor, isso não. Sim, senhora. Quanto vê deseja por este? Não sei. Ele novo custou 2 contos, de 2 teatros Beirão. Também eu em novo valia alguma coisa, e hoje ninguém daria nada por mim. Antigamente, de mais a mais, os pianos eram caos. Hoje a concorrência dos fabricantes é enorme.
E vendem?
Há pressões. Eu pensei que se tratasse de toda a mobília. Custou então 2 contos? Quanto custará agora? Evira o timidez. 400 mil réis, Beirão. E minha senhora, por amor de Deus. Hoje, por esse preço, compra-se um piano no em qualquer leilão. Com franqueza, não sudar por ele mais de 150 mil réis. Espe o efeito das palavras no rosto de Evira. Evira depois de instantes de hesitação e de silêncio. 150? Beirão. E para lhe ser agradável?
Eu com tristeza mal de farsada.
Beirão, e acredite, Vossa Excelência, que foi um bom negocio, um negocio da China. Assim, este piano só lhe pôde servir para travancar a casa. Sua filha cá?
Devirá.
Ela voltou-se para outros estudos. Bem, senhor Beirão, quando quiser poderá mandar buscar o piano, e encaminha-se para a porta de saída. Beirão acompanha e Duduca começa a procurar o chapéu por toda a parte. Beirão é parando junto da porta. Parece que ainda foi outro dia que eu vi a sua menina ao colo da ama e depois, já por seus pés, passar-me pela porta, de chapéu de palha e cestinha na mão, a caminho da escola. Falava-lhe sem quem não perdoa 23 ti e dava-lhe às vezes umas pedrinhas de zossurrar gandeude. Ela não se esqueceu disso. Deu-me um grande prejuízo aquela partida de açúcar. Uma verdadeira espiga. E para Duduca, então? Duduca, Pausa já e ele perdeu a cabeça, não sabe onde pôs o chapéu. Duduca procurando sempre. Que mistério e... Eu entrei diretamente para aqui. Eu não saí de com Beirão para Baradê. E está uma linda moça, senhora sua filha. Não é linda, Íbora? Basta. Ainda agora mesmo, enquanto os desaperávamos por Vossa Excelência, descrevia ao meu sobrio a pompa do seu casamento. Todas as janelas do quarteirão se encheram de família os carros que se estendiam por Maéfora, numa fila imensa bons tempos. Eu vira disfarçando. Deixe-me ajudar seu sobrinho a procurar o chapéu. O vai direita à cadeira onde está o pano do piano e tira o chapéu, que entrega a Duduca. Dudu, eu não disse. Du foi minha, obrigado. Beirão papara de virar. Então, amanhã às 8 horas estarei aqui com os carregadores. Eu vira. Beirão, foi um excelente negócio para Vossa Excelência. Pôde estar certa. E vira com ar fatigado. Até amanhã, sem Beirão e Duca. 24 Teatro Senagida é. Eu vira e depois Hilda D. Eu vira e depois de acompanhar Beirão e Duduca a pó, a tapuiono, vol contemplar como tristeza, de licença, de tempo senta-se e torpoca uns compassos de um odorno de chupin, enquanto que lida entra da rua, trazendo um livro na mão e fica à porta, calada templando a mãe. De vira interrompe a música e leva o lenço aos olhos. Hilda corre para ela. Hilda, mãezinha, de vira levantando-se assustada. Estavas aí, Hilda. Parece-me ter percebido. De... Tu e filha, Hilda examinando os olhos da mãe. Que torávera, que tolice. Na minha idade, filha, a não se chora senão por uma razão muito forte, e eu não tenho nada que me contrarie. Estou muito endefluçada, isso sim, e talvez por isso os meus olhos estejam vermelhos. Não vira. Deves estar fraca. Vai comer alguma coisa, anda. Prefiro ouvir-te tocar. É um prazer tão raro e tão bom. Pois Deus, olha, eu estou tão aborrecida do piano, tão baborrecida que acabo de o vender ao Beirão. Quem não perdoa 25 e Hilda com sobressalto? Não consinto, nem posso crer em semelhante aborrecimento. A razão é outra. Dei vira. Não é outra. Tira o chapéu com ar pensativo. Pausa por isso, eu encontrei o meu Beirão aqui na esquina. Pausa, voltando-se para a manha porquanto contrataram a venda. Eu vira. 150 mil réis. Ida. O suficiente para pagar as contas do açougueiro e da padaria.
Não consigo.
Vender este piano é um crime. Ele tendo um amigo fiel para ti, neles desabafado as queixas que recebes fazer à tua própria filha. Pensas que não entendo o que ouço. Deio vira. Não sejas romântica. E lembra-te que na minha meia-idade aparece ridículo tocar piano. Na minha idade vi mais 45 anos. Se não a mocidade... Também não é a velhice. Devira. Quando se não tenha sofrido. Ida. E haverá no mundo quem não tenha sofrido? Não é depois. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela ilha não sofrer e foi espectro de homem? Não foi homem, só pá passou pela vida, não viveu. Deira vira sorrindo. Verso 26 Teatro Hilda. Muito verdadeiros. Tenho-os ali e aponta a mesala num cartão postal. Mas disseste há pouco que é para não pareceres ridícula que não queres tocar. Oh, mãezinha adorada, não sacrifiques nunca aos outros os teus sentimentos de arte. Se aos 90 anos tocares Chopin como hoje, que delícia será para mim e para os teus netos. Ver-moste ao piano, toda branca, a raquinha, fazendo florir das tuas suas benditas mãos mãozenhadas lingelhar harmonias que nos fazem sonhar. Beija as mãos da mamãe, a carícia inquiase. Eu vira sorrindo. É o que eu digo. Estás hoje muito romântica, Ida. Vai saber porque mais primeiro diz-me que não venderás o piano e depois eu te darei uma grande novidade. Deira, bo. Deu vira. Pode ser que sim, não sei. Esconde o rosto no seio da mãe. Estou há muito tempo para te fazer uma revelação, mas não tenho tido coragem. Contemplam-se caladas em cuitás. De que zerá. Ida. Primeiro, dize-me como está a germana, D. Na Elvira. Vou lá dentro levar-lhe umas balas de alteia e já volto. Sim, entretanto, encher-me-ei de coragem, E.D. Elvira faz menção de acompanhar, não. O que eu tenho a dizer-te é solene. Her sala de visita saia. De Elvira é apreensiva. Que será? Quiendo que o sol bate na mobília. Vai cerrar a janela e ao voltar se vê Sofia na porta da entrada. Quem não perdoa 27, cena 4, a mesma em Sofia, Sofia. Dá licença, dona Evira.
Bedoira, em
Sofia. Vem à sua lição. Lida está lá dentro com o pé da germana. Mas vem já. Pode sentar-se. Sofia. Obrigada, mas não tenho tempo. Vim exatamente dizer a Alha que hoje faço gazeta, mas que amanhã virei trazer as duas discípulas novas que lhe arranjei. Dera! Discípulas Covas. Sofia, sim. Ela não lhe disse nada. Dele vira. Lida quer matar-se. Ela positivamente não pôde com tanto trabalho.
Sofia!
Eu também acho, mas lavo daí as minhas mãos. Não tenho culpa. Se arranjei estas duas discípulas foi porque ela me pediu. Agora está feito. De mais a mais, as meninas, coitadas, apesar de terem o nariz muito pequenino e ainda não veem um palmo adiante dele. Deu vira com ar abstracto. E ela combinou tudo isso sem me consultar. Seria fé então o que tinha para me dizer.
Como?
Evírada. Na mudando de tom então. Há algumas novidades por a Sofia.
Se,
que eu saiba, não. A não ser que lhe interesse saber que as ruas estão coalhadas de mimarinheiros alemães e ingleses, e viajantes de todos os feitios. Alguns bem pitorescos. Eu gosto de atravessar a cidade nestes dias de Inva 28 Teatro São Cosmopolita, por toda a parte véus azuis ou castanhos, saias murchas, rapatos de légua e meia, falas guturais. Nem. Ali ries. E homens esquisitos de pijama e de boné, e todos eles e elas, de narizes curiosos erguidos para o ar. Cheirando a atmosfera, nos grupos de viajantes desembarcaram hoje muitas argentinas. Essas são cheias.
Muito bem.
A pausa deve ser bom viajar. De. Deve ser envi bom. Sofia, a senhora nunca viajou por mar. De vira. Várias vezes. Daqui a Niterô. Sorrisos, tenha paciência, Sofia. Espere aqui um momento enquanto eu vou chamar minha filha e ao mesmo tempo levar remédio à germana.
Somente não poderei esperar muito tempo, porque tenho hora marcada pelo meu algoz.
Há um gesto interrogativo de Vidi. Eu virá o meu dentista?
Evde, vire sorrindo.
Bom, já vai volto. Possata para o interior. Cena vê Sofia, aproxima-se da mesa, tomou um livro, ao acaso lê na lombada Camões. Folhei o livro, meio em pé, meio sentada no ângulo da mesa. Lego, alma minha gentil, e que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Quem o não perdoa 29 se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente. Não te esqueças de aquele amor ardente já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pôde merecer-te eu alguma coisa dor que me ficou da mágoa, sem remédio, de perder-te roga a Deus, que os deuses encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, com cedo de meus olhos te levou.
Pau, atira o livro depois para cima da mesa.
Não é feio. Consulta o relógio, tem um gesto de impaciência.